Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. A vida a cria. Crescer ela faz. É energia que cerca nós e liga nós. Luminosos seres somos nós, não essa rude matéria.
Então agora vamos deixar de lado um pouco o lado armamentista do filme, né? Político. E vamos entrar na parte espiritual, que é a força. É um assunto que eu acho que não vai ser tocado. Seria o das midi-chlorians. Vocês acham que vai ser comentada no filme? Ou a força vai voltar a ser mística?
Eu espero que sim. Eu espero que seja comentado, mas que não deu tanto enfoque. Mas eu acho que não vai ser. Porque, como a gente já viu, de tudo que é confirmado até agora, o JJ, ele é saudosista. Então ele tá pegando Ralph McQuarrie, tá pegando arte conceitual de tudo, tá refazendo do jeito dele. Eu acho que os midichlorians é uma coisa que tá na lista negra dele. Eu acho que vai rodar.
Só que eu não acho que pode rodar. Eu não acho que deva rodar.
Eu
não
também
é
uma coisa acho
de
que
gostar
não.
Ou não. Porque senão ele vai passar por cima do que aconteceu no outro filme. E eu acho que isso ia andar pra trás. Eu nunca achei que os midichlorians atrapalhasse a ideia do misticismo da força. Ele apenas traz uma explicação científica para algo que não deixa de ser místico. Assim, eu nunca me incomodou, mas se as pessoas gostam ou não gostam, o que não pode é eles pegarem e de repente falar que não existe aquilo.
Alguém quer dar o conceito de midichlorians?
A definição de midichlorians que eu achei na nova saga veio das palavras do Palpatine. Porque quando ele falou a primeira vez, quando ele usou esse conceito no episódio 1, todo mundo torceu o nariz. E no episódio 2 ele já não toca no assunto. Então o George Lucas, ele é um cara que aprende com os erros dele. Ele falou, eu preciso convencer o público de que isso é uma coisa legal. Só que eu não usei a linguagem talvez certa. Então quando ele cria aquela cena, que aquela cena foi criada durante a produção do filme. Ele escreveu aquilo ali durante a produção do filme. Não estava no roteiro. Quando ele escreve a cena do teatro com o Anakin, e ele explica o lance da longevidade, da força, da imortalidade, aquilo ali foi maneiro. A forma como ele usa os midichlorians para explicar a imortalidade, aquilo ali foi bacana, porque ele toca numa parte genética, mas ele não se aprofunda, ele deixa no ar, tá entendendo? Isso aí é com vocês, galera. E explica também esse poder oculto, né? Que é um poder oculto, né? Dos Sith, poder viver séculos, enfim. Então eu achei isso bacana.
O que, por sinal, é uma das melhores cenas de todos os filmes.
É, o que o pessoal não gostou no episódio 1 foi porque um personagem fodão como o Qui-Gon Jinn saiu da boca dele. Tá entendendo? A hora que ele pede a contagem midichloriana pro Obi-Wan, aquilo foi uma coisa meio Dragon Ball Z. Quanto é? Aí o cara fala 25 mil. Ah, não, é mais do que mais dos 40 do Yoda. Aquilo ali criou um redemoinho na cabeça do fã. Isso foi o grande dilema. Então ele tentou ser técnico ali. Então o lance é você criar uma coisa, porque Star Wars não é ficção científica. É você criar o conceito, mas você deixar no ar, tá entendendo? Eu não vou explicar muito, mas isso existe. E vocês vão... Porque é lógico que tem o conceito genético. O Imperador sabia que se o Anakin tivesse filhos, eles poderiam ser uma ameaça para ele. Então havia uma coisa meio genética sim, né? Mas que ficava no ar. Então o Star Wars, quando explica demais, é que pode se danar.
Discordo um pouco de você, João, nessa quesito da explicação. Eu acho que a explicação do episódio 1 foi clara e objetiva. Ele não tira o misticismo e ele fala assim, são seres, são micro-seres que estão alinhados com a vontade da força. Não fala que o midichlorian é a força. Midichlorian, ele é a capacidade de cada ser vivo de estar ligado ao fluxo da força. Então, assim, na verdade, ele só tentou escalonar, né? Colocar num gráfico essa força. Porque, na verdade, na minha concepção, ele fez isso para colocar o Anakin como especial. Porque ele tinha que dar um jeito do Anakin virar o escolhido. Então ele falou assim, como que eu vou fazer esse moleque ser o escolhido? Ah, eu vou colocar ele numa escala, além da escala de comum de midichlorians, entende? Aí ele criou esse conceito, assim, não pra cientificar a força. Porque, na verdade, o midichlorian não é a força. O midichlorian é só uma porta de entrada, entende? Pra esse fluxo místico, que sim é a força. Não que eu discorde que a cena do episódio 3 é simplesmente fantástica.
Minhas negociações não falharão.
Se falharem,
Saiba que não haverá Jedi suficientes para proteger a República. Somos guardiões da paz, não soldados.
Vamos falar dos Jedi? Então, os rumores apontam que não há notícia de uma academia Jedi no filme. Mas parece que será mostrada uma em flashback. Uma academia de Luke foi atacada pelo Seth, que é um nome de código, a mando de Snoke. Mas Katana foi uma sobrevivente do ataque. Possivelmente ela é uma Jedi. Só temos Luke e Maz Katana de Jedi no filme. Outra pergunta, como será a nova ordem? Uma mistura da velha ordem com os novos ensinamentos? Um código mais flexível, não mais dogmático? Luke permitiria o amor entre os Jedi?
Eu queria falar, que no outro tópico eu queria falar justamente isso, e esse agora me dá uma brecha. Eles estão falando sobre academia Jedi, né? No universo expandido, o Luke também fez esse mesmo. É um caminho natural, né? Ele é o último Jedi, então ele não pode deixar a ordem morrer. Então o que ele tem? Ele tem o Diário de Ben, ele tem o Sabre, ele tem tudo que ele aprendeu do Yoda, ele quer passar isso pra frente. Isso é a ordem natural. Isso em qualquer, se dando no antigo universo, nesse agora, não tinham por que eles não usarem isso. Ele criar uma academia é extremamente natural. Sair em busca de seres sensitivos à força, extremamente natural. E eu acho que o nome do filme, O Despertar da Força, é, de acordo com o que a gente está sabendo dos spoilers, vai rolar esse ataque do Seth na academia dele, vai ter uma chacina como foi o expurgo na Ordem 66, e vai sobrar poucos Jedi. Eu acho que o Luke, naquele momento o trauma dele foi tão grande que ele se bloqueou na força, por isso que ele se isola. Minha teoria. Eu acho que ele se isolou, ele se bloqueou na força com medo de novamente pôr vidas em risco, entende? E colocou esse sabre, porque o pessoal fala, né? Que ele mandou o sabre pra alguém que for digno pegar e devolver pra ele. Quem devolvesse pra ele, ele ensinaria como um aprendiz.
Rumores apontam que seria rei, né?
Então, aí aponta que seria rei. Eu acho meio lixo, né, isso. O martelo de Thor.
E parece assim, que a rei, ela fazia parte dessa academia quando criança.
É, dizem isso. Eu acho que ele se fechou, e aí ele, por isso que ninguém acha ele, porque ele não é mais, não sente mais a força, mas em certo momento ele vai se... Inclusive, eu acho que o certo momento é aquela hora que ele encontra o R2, que passou nos trailers. Aquele momento parece um momento muito dramático. Naquela hora ele vai se... Sabe, a força vai se revelar pra ele novamente, e aí vem o despertar da força, que inclusive o João até comentou qual vai ser o despertar da força, né? Se vai ser o do Luke, se vai ser o da Rey... É só isso.
Parece que a Rei também bloqueou a força, né? Talvez por causa desse ataque aí.
Talvez ela inclusive perdeu a memória, né?
O trauma foi tão grande, né, que bloqueou a memória dela, a sensibilidade dela na força.
Isso não é incomum.
Isso é especulação, né?
Mas isso não é incomum, inclusive no nosso mundo, isso não é incomum perder a memória depois de um trauma grande. Isso é uma defesa, inclusive, biológica, que o corpo tem. O trauma é muito grande, o corpo anula aquilo pra não sofrer mais danos, né?
Pode ser que o Luke tenha interferido, né? Tenha feito isso com a menina. Porque teve, pelo que parece nos spoilers, ele chega atrasado na cena que acontece o massacre.
Isso.
Então, ali ele já começa a ter o plano dele de mudar as diretrizes, né, da academia, ou da, enfim, quem, a partir de agora eu tenho que mudar meu comportamento, né? Como o Rafael disse, é uma boa ideia isso, do Luke ser tão poderoso, porque falaram muito que o Luke é mais poderoso do que todo mundo, né? É mais do que o Imperador, do que o Yoda, e a gente vai ver isso no filme. Então a gente tem que ter indícios, a gente tem que ter provas disso no filme. Então, tipo, ele pode controlar uma técnica que era do Palpatine, mesmo sendo ele um Jedi, né, que é ocultar a força, que é um poder. Isso é um poder do caralho. Desculpe o termo que eu usei, mas você poder ocultar a força. Então, tipo, eu acredito que ele possa ter feito isso com outra pessoa. Ele é tão poderoso que ele pode ter feito isso.
Tem um poder, acho que no jogo do KOTOR, né, que eles apagam a memória do Reva, né?
Não, esse
poderia
poder...
Poderia ter acontecido isso com a Rey também.
Esse poder, ele não é uma certa novidade. Na Antiga República, existiu um Jedi, que inclusive é uma das sagas que eu mais adoro da Antiga República, que é do Yuli Keldroma. Ele tinha a namoradinha lá, a Nomi, e ela inclusive fez isso com ele, porque o Yuli, que ele caiu pro lado negro, Ele, inclusive, matou o próprio irmão. E a punição dele foi essa. A Nomi tinha esse poder único, que era de excluir a pessoa do fluxo da força. A pessoa não sentia mais a força. Então eu acho que um dos arcos mais lindos da Antiga República é esse. Inclusive o quadrinho Redenção, né? Que mostra 10 anos depois ele ainda não sentindo a força. E quando ele morre, ele se torna um com a força. Sensacional. É sensacional, cara. Então assim, no final, justamente o nome é esse, né? Redenção. No final ele se mostrou digno, que ele está realmente arrependido e se tornou um com a força igual o Obi-Wan. Aí vem o Link, né, do episódio 4, do Obi-Wan que some. Na verdade, ele não morre ali, né? Ele se torna um. Quando a pessoa morre, ele se torna a força. Eu acho isso fenomenal.
Esse arco do Tales of the Jedi, eu ainda não li. É um dos que eu mais aguardo na coleção de Agostinho. É um dos que eu mais tenho interesse em ler.
Nossa, é simplesmente fantástico. Eu soltei um spoiler absurdo agora.
Acabou com a leitura do Theo.
Acabei, cara. Theo, me perdoa.
Tudo bem.
Eu espero que isso aconteça, cara. Porque imagina que legal. O Luke chega e fala assim, eu vou tirar o poder dessa menina pra eu proteger ela. Olha que louco. Ia ser um puto do roteiro, cara.
Isso ia ser foda. E seria mais uma prova que o pessoal da produção leu o universo expandido, zerou o universo expandido e vai colocar.
Não, mas fantástico.
Aí a gente pode até criar outras teorias, né? Tem o robô do sabre de luz, que o sabre de luz tem a informação do Luke. Só que eles conseguem o sabre, aí eles levam lá pros droids, e os droids não conseguem decifrar a mensagem do sabre. Aí só consegue no final do filme, quando a Rey pega no sabre, né? Aí podia ser que a informação do sabre só seria ativado na posse da Rey, sei lá.
Isso também não é uma ideia nova, né? Artefatos que só são ativados com Jedi já é, inclusive no próprio no
novo cristal do sabre, poderia ser a chave pra restaurar a força da Rey, né, também.
Pode ser. Aí, ó, estamos escrevendo o roteiro, olha que louco.
É.
Ô Glauco, você quer falar alguma coisa aí, cara?
Quantos anos de... A gente foi bem catequizado.
Então, esse negócio de artefatos que se ativam com usuários da força, inclusive tem vários sabres de luz que não tem botão de liga e desliga, né? A pessoa liga com a vontade da força. Os holocrons também, se uma pessoa mediana ou sem a força pegar, é só um pedaço de ferro. Inclusive no novo cânone do Rebels, o menino pega e ativa sem querer, né? Esqueci o nome.
Eu acho estranho, porque...
O Ezra, exatamente.
Esses últimos rumores que saíram, os droids têm a posse do sabre, mas eles falam que eles não têm condições de decifrar ele. Mas no final do filme eles conseguem? Como?
Só com a força da Rey, né? Mas no próprio The Clone Wars já tinha mostrado os holocrons antes.
Uhum. Exatamente.
Há uma cena no flashback, eu toda hora cito flashback, porque é a parte da história que eu tô mais curioso. Eu acho que o Fernando também ele tem a mesma impressão do que eu. Então, tipo, havia um boato de que havia uma cena durante o massacre, não todos morreram. Tanto que parece que a Rey sobrevive. E ela não foge junto com... Ela não foge.
A Rey e a personagem da Lupita sobrevivem.
É.
Tá, e talvez
o Ren. Talvez o Kylo Ren.
Talvez o Kylo.
Ela não foge com a máscara nata e nem com
e nem não, no, eles com não falam nada. Né? Os rumores não falam nada.
Então porque na verdade eu acredito que ali todo mundo seguiu um caminho. Alguns fugiram. Nem quiseram lutar. Vamos fugir. Então, tipo, eu acredito que ela nem sabia que ela não tentou seguir o treinamento dela, ou... Enfim, porque eu acho que ela achava que o Luke não tava vivo também. Eu tenho essa tese, né? Então, tipo, eu acho que ela falar... Vou deixar de lado, isso aí é um sonho que eu não vou realizar. Eu não vou ser uma Jedi nunca. Então, tipo, isso ajudou ela a ocultar a presença dela, ocultar a essência dela Jedi, tá entendendo? A ela esquecer o talento que ela tem.
Agora, diante disso, vocês acham que faz sentido o Luke fazer isso com a menina e ele ser o pai dela? Eu não acho. Eu não acho que ele faria um negócio desse e largaria a garota, sendo filha dele. Eu acho que, pra mim, esse é o principal motivo pelo qual eu não acho que ela seja filha dele.
Eu acho que ela é filha do Luke.
Do Solo.
Então, eu tenho, na minha cabeça, eu tenho uma vontade imensa, no meu coração também, eu tenho uma vontade imensa que os dois sejam irmãos e filhos do Solo. mas é por causa do meu apego insistente ao antigo universo expandido. Mas eu acho que se ela for filha do Luke, porque também tem um spoiler, um rumor, na verdade, né, que não é nem um spoiler, tem um rumor que fala que o Sidon é um antigo personagem do universo expandido, do antigo, da trilogia, né?
Da trilogia prequel.
Então, talvez o Luke entrega ela pra ele cuidar. Fala assim, ó, eu tentei levar ela pro caminho da força, não consegui. Pra protegê-la, eu vou deixar aqui com você nesse planeta isolado do mundo, que nada acontece aqui. Ela, e você vê, ela vira praticamente um Luke, né? A fazendeira, só que ela...
Então, se a mãe dela era uma Jedi, né? E foi morta nesse ataque.
Ou talvez não foi morta,
pode ser um trauma grande pra ela também. E pro Luke, né?
Não, pro Luke principalmente.
Não, eu não acho que seja tanto tempo assim. Não é tanto tempo pra uma Jedi ter uma filha e depois tal.
Como assim?
Porque, tipo, ela deve ter o quê? Uns 20 anos. Porque são só 30 anos de ato entre os dois episódios.
Talvez o Luke tenha encontrado alguém já sensitivo.
É, adulto, você quer dizer, então.
É, uma moça adulta, não sei. Sim, uma Mara Jane, por exemplo.
Sim, entendi.
É, tem várias teorias, né? Uns falam que a Rey é filha do Luke, outros falam que é da Leia, e que outros falam que ela não é filha de ninguém. Personagem legado.
Eu acho que ela é filha de alguém. Isso pra mim é quase certo. Agora...
Pra mim também.
Agora filha de quem? Eu espero que sejam irmãos. Mas o que não faz muito sentido, porque de acordo com os rumores, ela vai encontrar o Han Solo logo no começo. Então não faria muito sentido o Han encontrar com ela e não rolar, tipo, e aí, filhota, o que você tá fazendo aí? Entende?
É que na cena do flashback, o Han Solo não, parece que ele fica mais preocupado com o que ele viu do Kylo Ren do que ele viu da Rey, né?
Mas, gente,
tem mais chance do Kylo ser filho do Han do que da Rey ser filho dele.
É porque ele é a cara do Harrison Ford, vamos falar a verdade, né?
É, verdade. Mas, gente, olha só, a gente também tem que ter calma, porque a gente tá falando em si, claro, baseado nos rumores que nós sabemos. Só que tem detalhes que talvez não estejam nos rumores. Essa reação do Han Solo com relação a Rey, talvez não tenha aparecido nos rumores ainda. Mas talvez isso esteja, assim como alguns desses rumores não estejam corretos, entendeu? Então tem tudo isso, a gente não pode também chegar aqui e tratar os rumores como verdades, né? São grandes chances de ser, mas pelo que tudo parece até agora, parece que sim, mas ainda não é a certeza, a gente não pode bater o martelo.
É, o que a gente tem de concreto agora... O que a gente tem de concreto agora são dois teasers que não mostram basicamente absolutamente nada.
Verdade.
Na minha opinião. No universo expandido, quem acompanha aí sabe o que eu tô falando, o Han e a Leia tiveram 3 filhos. O Jacen, a Jaina, que eram gêmeos, e depois um caçula, que é o Anakin. O Anakin quase morreu na invasão Uzang Vong, né?
Não, ele morreu.
Não, mas morre. ele quase morreu e ele foi salvo pelo Chewie, que morreu pra salvar ele.
Ah, sim.
E o Han meio que pira depois disso. A gente tem alguns quadrinhos, ele simplesmente viaja o universo, ele dá uma afastada da Leia, sabe? Eu acho que o filme pode ser isso. Eu acho que eles podem ter tido um filho e podem ter perdido esse filho em alguma maneira, talvez lá no treinamento Jedi do Luke, e eles podem ter se separado, porque eu não senti nesse filme uma aproximação, por exemplo, em todos os spoilers, todos os rumores que a gente viu, a gente nunca viu nenhum rumor da Leia e o Han juntos, entende? A gente não sabe
só
nem...
Tem um no meio do filme, mas é bem... Pouco
a
tempo,
gente não assim. Sabe nem se eles casaram, inclusive.
Não, eu acho que tudo, essa separação dos três, eu acho que tem tudo a ver com a... Vai ser mostrado na cena do flashback. Esse ataque que ocorreu aí nesse tempo separou tanto o Han e a Leia e o Luke.
Nesse antigo E, a Leia se torna uma burocrata. Ela se torna uma política, se torna a líder da Nova República e tal. É cabeça a mil e mil problemas. E o Han, ele nunca curtiu isso muito, né? A gente já viu nos antigos que ele sempre foi muito livre, né? Born to be wild. Então, assim...
Vida louca.
Vida louca. Então, ele nunca se apegou a muito essas coisas de diplomacia e tal. Sempre que tinha uma missão perigosa, era ele que ia. Eu acho que vai ele seguir pra esse caminho. Talvez eles estejam até divorciados, inclusive. Eu acho que deve ter rolado alguma coisa, assim, a gente tá divagando aqui, né, já passou dos rumores, já tá indo pra teorias pessoais. Eu acho, inclusive, que eles devem ter se separado por algum motivo.
É por ideologia, Rafael, como você falou. Porque o Han, a gente sabe que ele não é um cara espirituoso. É. Ele não é esse tipo. Então, esse lance da força pra ele é motivo de deboche. Então, eu acho que a Leia fez a vontade dela. Falou, meus filhos vão ser treinados pelo meu irmão e você tem que aceitar isso. Ele falou, não. Eu acho que... Aí eu também tô divagando, né? Eu acho que não. Eu acho que eles podem ser normais e eles não são obrigados a usar o talento deles. E aí a Leia consegue convencer o Han. Aí acontece aquele massacre. O Luke vê que isso cria um atrito no casal. Para proteger os filhos, é feito um plano, né? Como a gente pode ver, o Luke pode ter ocultado aí, entra... É uma teoria louca, realmente é louca.
Ah, não, mas tá indo por um caminho legal, cara.
Não, faz sentido.
É, tá indo por um caminho legal.
Aí o que acontece, ó, pega, aí entra o personagem do Matt von Sydow, ó, cuida dela, tal, porque é o seguinte, eles acham que os meninos estão mortos, é melhor pensar assim, porque o inimigo, eu não sei quem é o inimigo, o inimigo tá oculto, e eu preciso ficar oculto também. Já que ele tá oculto, eu vou me ocultar também. Ou seja, vamos zerar as chances de a gente perder mais sensitivos. Tá entendendo? Principalmente o pessoal da minha família. Então, tipo, eu acho que tem uma sincronia aí. Pode ser...
João, inclusive, você comentou uma coisa muito interessante que me fez lembrar de outro rumor. Que um rumor de que o Luke estaria buscando artefatos Sith nos planetas lá. Talvez ele tava defendendo uma super arma Sith, que antiga, entende? Não tem isso, Fer? Me esclarece.
Não, tinha um rumor que o Luke tava protegendo um antigo Tumba Sith, né?
Exatamente. Então, talvez ele esteja...
É, isso aí é o que eu ouvi também.
Talvez ele esteja procurando uma maneira... de descobrir quem é o inimigo, né? Igual você falou, quem é o inimigo? Não sei. É melhor eu descobrir mocado, entende? Porque todo mundo sabe quem que é o Luke virou uma lenda. Então, tipo assim, Luke Skywalker é um nome conhecido por toda a galáxia. Então ele falou assim, não, então vamos sumir com esse Luke, que todo mundo conhece, e vamos por baixo descobrir o que que tá rolando. Eu acho que talvez pode ser isso também, cara.
Que aí, quando ele surge quando ele reaparece, é porque ele já tem mais ou menos uma ideia de com quem ele vai ter que lidar, né?
É verdade.
Ele já tem uma ideia. Tá, o menino foi persuadido, foi sobrepujado e agora é um alto funcionário lá do Supremo Novo. E aí fica esse negócio. Ele falou, tá, são dois contra um, não vai ficar uma coisa maneira. Embora eu seja o verdadeiro símbolo da força. Aí ele pega a menina pra treinar. No final, eu, se não me engano, tem um spoiler que fala, inclusive, que a Rey, ou seja, ela conhece o Luke. Tem esse spoiler, Fernando, lembra? Ela fala, é você, Luke? É você, Luke? Aí ele aparece e termina o filme assim. Ou seja, ela já sabia quem era o Luke. Pra ela, tá morto. O Luke tá morto.
Né? É você, Satanás.
É você. Não, é o outro gato.
Quem tá aí? Miau! É você, Satanás.
Pera, olha que inútil. O tio e salva o Anakin pra 2 anos depois o Anakin morrer.
Ele morre na mão do irmão, não é?
Não sei, vou ver aqui.
Eu sei que a Jaina mata o Jacen. É, o Jacen. Aí, ó. Que história mais legal, né, cara?
Porra. É, mas aí pega tudo isso aí, pode mistura repetir, um pouquinho. Né? Isso, exatamente. Troca um aqui, uma posição ali, uma posição aqui, faz tudo sentido com o que a gente tá lendo dos spoilers.
Eu acho que ele morre pelos Jizambongs mesmo.
Que inclusive é uma raça que eu gostaria muito de ver na tela.
E os espíritos da força? Vocês gostariam de ver o Yoda, o Obi-Wan, o Anakin?
Eu acho que não. Eu acho que não queria não, cara. Eu acho que a chance deles cagar é muito grande.
Anakin não, né? Pelo amor de Deus, que o Hayden Christensen... Eles que montassem o CGI do Sebastian Shaw. O Anakin não dá. Mas do Yoda, do Ben, eu acho que seria legal. Eu acho que seria maneiro.
O que eles falaram desse negócio do Hayden Christensen aparecer no final, a desculpa deles é que o Hayden Christensen seria a última vez que o Anakin Skywalker teria sido um Jedi, depois ele teria sido outra pessoa, seria sido, tipo, se transformado em Darth Vader, por isso que seria o espírito do Anakin e não dele, tipo, velho.
E se eu contasse a você que a República agora está sob controle do Lorde Sombrio de Sith?
Não, isso não é possível. Os Jedi saberiam.
O lado sombrio da Força obscureceu a visão deles, meu amigo.
Então, vamos continuar agora. Já falamos um pouco dos Jedi. Conhecemos aí os personagens que vão rolar no filme. Vão ou não vão. E vamos falar um pouco do Sith agora. Então, vamos lá. Fer, a palavra é sua.
Então, pessoal, vou jogar algumas informações que eu colhi. Vamos lá. O Sith. Não há menção do Sith no filme. Numa matéria de uma revista, foi dito que o personagem de Adam Drive se juntou a um grupo chamado de Cavaleiros de Ren. Concepções de artes vazadas mostram vários guerreiros com sabres vermelhos com visuais de guerreiros medievais. Suspeita-se que esses guerreiros pregam o lado da luz e o lado sombrio juntos. Snoke parece mencionar isso no primeiro teaser, quando fala o lado sombrio e a luz. Snoke parece ser o líder dos Cavaleiros de Ren. Então, pessoal...
Eu não li essa matéria, eu sei que vocês fizeram no Sociedade uma postagem sobre isso, né? Eu não sei quem da galera fez.
Então, pera, esse Snoke aí, ele vai ser... Esse Snoke vai ser líder tanto da Primeira Ordem quanto desses Cavaleiros de Ren?
Os rumores suspeitam, mas não é certeza.
Tá, beleza.
Mas tanto a Primeira Ordem como o Kylo Ren... obedece a ordem deles. A gente então, não tem certeza se ele é o arquiteto de tudo. Né?
É o Supremo Líder, ele é um personagem muito misterioso. Está muito difícil fazer uma conjectura dele com os Cavaleiros de Ren. Até isso é complicado. A gente não tem certeza disso, tá entendendo? A gente não sabe se o Kylo Ren, na verdade, ele é dessa ordem, mas ele está querendo... Porque a gente viu isso nos spoilers, ele está querendo, parece, uma posição maior... E eu acho que talvez ele queira se unir ao Supremo Líder, né? Que é uma coisa diferente. Eu vi um boato que ele é um ser milenar. Que ele é um ser, né, que tem uma história pra contar. Então, tipo, eu tô achando que o Supremo Líder Snoke é uma outra coisa totalmente diferente dos Cavaleiros de Ren. É a minha opinião.
Então, o JJ falou que o Kylo Ren que construiu o Sabre Cruz sozinho, né?
Sith milenar é a coisa que mais tem no universo expandido. Isso eu posso falar.
É, isso não é pouco, não.
Tem o Abeloth.
Eu tava Pera, vendo... Um... É, pode falar.
É porque tem a única forma...
Chama isso de solução diplomática?
Não, chamo isso de negociação agressiva.
A única forma dos Sith ainda existirem é se alguma coisa que surgiu, aí teria que pegar um pouco da história do universo expandido. Alguma coisa que já existiu antigamente, há mais de 3 mil, 4 mil anos, que não ficou bem solucionada, ou que... Claro, aí entraria aquele legado do Bane e tal. E aí essa coisa da ordem dos dois ficou mal explicada, tá entendendo? E aí o filme explicaria que, na verdade, os Sith são mais de dois. Isso aí foi uma coisa... como que eu posso dizer? Foi uma coisa que durante a guerra dos Sith... Eu tô pegando coisa muito do universo expandido, gente. Porque eu não consigo falar desse assunto sem. Que depois da guerra dos Sith pode ter criado várias ramificações. E alguns se intitulam Sith ainda... Como o Palpatine, como o ex-mestre dele, e assim vai.
Não, eles podem recriar, tipo, essa história do início do Sith totalmente de novo agora, né? Que a Disney desconsiderou tudo. Mas
Oficialmente, Theo, desculpe te cortar, oficialmente a ordem tá quebrada, a ordem tá destruída.
Não, oficialmente a gente não sabe muito, a gente sabe que teve, tipo, uma guerra entre Jedi e Sith antigamente, que aparece em The Clone Wars, na visão do Bane. E a gente sabe que o Sith tem a regra de dois lá, mas a gente não sabe se pode ser quebrada, como é que é.
Eu tô achando que inventaram uma outra ordem, totalmente diferente, do Jedi e do Sith.
No universo expandido, o que eles fazem é assim, tem a tribo perdida do Sith, que são os Sith que, sei lá, se perderam e ficaram isolados no planeta Kash lá. Daí depois eles encontram, tipo, o caminho de volta e lutam contra o pessoal de Luke e tal, da Nova República.
Eu vi um outro rumor, inclusive foi hoje que eu tava dando uma olhada, que, na verdade, o Ren é um título, né? É como se fosse o Sith. E talvez o Kylo, né? Não seja o nome dele. Talvez o Kylo seja tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque são 7, né? De acordo com a ordem lá, são 7. O 7, né? Então será a ordem dos Ren. Então seria um, não sei, um segundo Ren.
Tipo, a gente não sabe os números, né? Mas o JJ Exatamente. Falou que são os Cavaleiros de Ren. São mais pessoas.
Então, eu tô falando o 7.
Não é só o Kylo Ren.
Então, eu tô falando do 7 por causa daquele outro rumor do ataque à escola cursinho Jedi do Luke e tal.
Cursinho Jedi. Essa teoria quebra a nossa teoria que nós abordamos há poucos minutos atrás, que o do Kyle e da Kira Ray. Não sei se você lembra, acho que o João falou.
Não, eu falei. Colaborei. Eu falei que Kylo Ren e Kira Ray, né?
Exato. Então, se de repente Kyle não for o nome dele realmente, aí essa nossa teoria vai por água abaixo, porque já não tem mais relação. Porque se Ren é da Ordem, já Ren, teoricamente, ele já sabe que não é o nome dele. Então, já não casa com Rey.
Só se ele for o líder da Ordem, né? Só se ele for o líder da Ordem.
Porque...
Não, falam que ele mudou de nome pra fazer isso, não é?
O JJ, ele confunde muito. A gente tem que lembrar que no Star Trek ele confundiu a galera totalmente. Ele mentiu várias vezes pra audiência pra desmistificar aquele negócio, não é o Spock, não é o Spock. Ele chegou a dizer, não é o Spock. Não é o Khan. Ele tava... Todo mundo, todas as fontes já sabiam que era o Khan. E ele desmistificou, não, o Khan não tem nenhuma associação com o filme. Quando foi o filme... Foi lá, dito e feito, o Khan tava no filme.
Então, só duas palavras que eu tenho pra dizer com relação a isso. Darth Plagueis.
Vai que é.
Então, eu ainda acredito nessa teoria que o Snoke é o Plagueis. Eu não acredito nesse papo que JJ disse que ele não é o Plagueis. Assim como ele fez com o Star Trek, ele pode estar fazendo agora. Porque tem certas coisas que é óbvio, ele não vai dizer. E ele pode ter dito aquilo somente para as pessoas pararem de ficar instigando spoiler.
E pararam, né? Porque a gente não ouve nada do Plagueis faz tempo.
Gente, para mim, assim, é a minha opinião. Nada conecta melhor as três trilogias. Exatamente. Se não for Plagueis.
É isso aí mesmo. É porque o Plagueis só foi citado na hora daquela belíssima cena do teatro, lá no episódio 3.
Perfeita cena. Perfeito. Na qual, inclusive, fala-se de a maneira de enganar a morte. Então, dali, exatamente, assim, você pode tirar muita coisa.
Eu isso. Acho, assim, eu, na minha concepção, mesmo que o Plagueis não tenha... Enfim, a gente sabe que o Palpatine não conseguiu terminar os estudos do Plagueis, né? Porque ele não é eterno, a gente descobriu isso. Ele morreu, assim, mesmo no universo expandido, ele não conseguiu... Ele conseguiu só uma transmissão de alma para um outro clone. Mas se o Snoke for realmente o Plagueis, ele enganou geral o Palpatine. Ele fingiu de morto e terminou os estudos na moita e falou assim, então eu vou ser eterno, mas eu não vou passar para ele, porque daqui a pouco eu passo para ele. E a gente sabe, desde de muito tempo, que o Palpatine, ele tem medo de perder o poder. Tanto que ele vai eliminando aprendiz atrás de aprendiz, né? Porque a ordem dos dois é essa, o aprendiz... Aprende o que tem que aprender com o mestre. Quando ele não tem mais nada pra aprender, ele mata ele. Na verdade, ele desafia o mestre. Se ele conseguir matar o mestre, ele tá melhor que o mestre. Então ele vira o mestre e arruma um aprendiz pra ele. E assim vai, a ordem cresce assim. Ela fica mais forte.
E o Palpatine nem quis enfrentar o mestre, né? Matou, né, entre aspas, o Plagueis enquanto ele tava dormindo.
Matou na covardia ainda. Ou talvez disse que matou. Talvez o Plagueis já fingiu de morto, já tava... prevendo, enfim, o cara que mexe com a força, e um cara poderoso como o Plagueis, a gente percebe que ele é poderoso porque ele treinou um cara like a Sidious, né? Então assim, pô, imagina o mestre do Sidious. A gente sabe que ele é poderoso, então o cara tá, talvez sem lampejo na força, talvez o espírito do Bane apareceu pra ele e falou assim, esse cara aí não é grande coisa não. Isso aí, conjuntura, né?
Então, só lembrando que quem seria o Ren? Do novo canon, o único nome que ainda, que hoje é oficial, é o Plagueis.
E bem,
qualquer outro, ou é personagem novo, ou eles vão estar aceitando do antigo universo expandido.
O Bane também é canon.
Mas o Plagueis foi o único...
Porque o Bane aparece em Clone Wars, é verdade.
Mas ele foi o único citado nos filmes. O que antigamente era um patamar, assim, de desambiguição total. É tipo assim, se você tem dúvida, ou assiste o filme. É isso que é, assim, no antigo UE, né? É isso que vale. E realmente é, né? Porque vai desmentir o filme, pô. É a mídia principal.
Então, existe o líder supremo Snoke, né? E agora o JJ lançou uma aí que o Kylo Ren se juntou a um grupo de cavaleiros chamado Cavaleiros de Ren. Então suponho que o líder desses cavaleiros é esse Ren, né? Aí a gente não sabe se ele é o Snoke. Aí vocês acham que o Plagueis é o Ren ou o Snoke?
Ô Fer, então,
ou
eu
é
acho...
Ou os dois é a mesma pessoa?
Eu acho que a gente tem que lembrar sempre do Palpatine, porque o Palpatine era um cara de cinco faces, entendeu? Ele conseguiu comandar o Senado, inclusive, olha que coisa interessante, inclusive ele também usava um nome supremo aí. Então ele era o Supremo Chanceler. Então assim, talvez, só talvez... O Plagueis tenha aparecido, se apresentado para os remanescentes do Império, que estavam fracionados pela galáxia, e falou assim, eu vou unir vocês de novo. Vocês lembram do Sidious, que era mestre do Vader? Eu sou o mestre do Sidious. Então assim, aí ele criou, ele deu a carteirada, né? Falou assim, pá, sou o Plagueis. Então ele virou o líder supremo, e ao mesmo tempo ele pode usar esse codinome Rain, entende? Porque o próprio Palpatine era o Darth Sidious. Então ele tinha dois nomes, tinha inclusive duas personalidades, né? Tinha aquela capinha e tal. Então assim, eu acho que ele pode ser os dois. Ele pode comandar as duas facções pra conseguir o que ele precisa.
É, só uma coisa. Eu acho que Ren não necessariamente tem que ser o nome de alguém. Pra começar, Cavaleiros de Jedi. Quem é o Jedi?
Exatamente.
É o nome da ordem, ok? Não tem que ser uma pessoa. Pode ser que sim, não sei.
Pode ser uma
aí
divindade.
Aí tem essa teoria, exato. Essa teoria do Rafael faz todo sentido, entendeu? Que ele pode ser uma dupla identidade, assim como o Palpatine fez. Beleza. Agora, Fê, na minha hipótese, Plagueis seria o Snoke. Se por acaso o Snoke e Ren também são a mesma pessoa, aí eu já não sei. Mas na minha concepção, o Snoke é um nome que ele usou para ocultar a sua verdadeira identidade. Aí só para completar, teve um ou dois rumores... um pouco mais antigos, que eles falavam sobre aquela caverna que tinha em Dagobah e que embaixo do Templo Jedi em Coruscant também teria uma caverna similar, que não me lembro se seria a tumba de Plagueis, não sei, não me lembro mais.
Pera. Mas, o que a gente tem que é não confirmado é que...
Certo.
Que dentro, embaixo do Templo Jedi tinha um Santuário Sith.
Perfeito. Aí, o que acontece? Talvez, esse tempo todo o Plagueis tenha ficado, talvez... abafado, até que Kylo Ren, ou sei lá quem, tenha ido lá e, de alguma forma, mexido nessa tumba, não sei. Assim, tô conjecturando e misturando alguns rumores que eu ouvi.
Eu acho assim, eu acho que o Snoke, ele não se apresentaria como Sith. Tipo, o Rafael mencionou isso.
Mesmo mas sendo, né?
Eles sempre foram muito ocultos, muito misteriosos. Ele teria um grau de importância, assim, saberia como se impor, mas eu acho que talvez não. Agora, mas pode... Eu não sou o dono da verdade, o Rafael também citou uma coisa. Pode acontecer, porque, por exemplo, ele, como é que ele amedrontou, né? Se impôs perante a federação, né? Os Nimodians sabiam que ele era um Sith, o Sidious. Para eles, ele se identificou como Lord Sidious, né? Não como Palpatine, né? Mas
exatamente.
Ele contato. Então, tipo, ele usava isso, ele não se confundia jamais, né? Ou seja, no Senado eu sou Palpatine. Mas para os Nimodianos eu sou o Sidious. Ou seja, na primeira ordem eu sou o Snoke, mas entre os Cavaleiros de Ren eu sou um outro cara.
Eu sou o Ren, que pode também não ser ele, o nome dele.
Que pode não ser. Talvez ele pode ser o Plagueis. Eu sou o Plagueis. Talvez o Ren pode ser o nome do... O nome, olha aí, cara. Talvez Ren pode ser o nome do Plagueis, cara. Porque Plagueis é um título. Olha aí, a gente não sabe
perfeito.
O nome do Plagueis.
É,
show.
Olha, nossa, mano, se foi isso aí, rapaz, que treta.
Então isso. Eu teria três nomes, né? Porque tem o Snoke também.
Sim, Snoke, Ren e Plagueis.
O JJ já, ele não, como ele não dá nada pra gente de graça, ele fala, dá esse nome aí pra galera, porque o nome real não é esse mesmo. Então, esse é o nome que ele é reconhecido dentro da primeira ordem, mas ele tem um outro nome.
Ele não fez isso com o Kylo Ren? Ele não disse, o nome do personagem é Kylo Ren. Mas não disse que é o nome verdadeiro. Kylo Ren.
Agora é o...
É. Exato. Então, eu posso falar do visual do Snoke, aí já a gente já fala dele. É uma descrição que saiu, A Snoke veste um kimono preto com um manto de uma túnica esbranquiçada por baixo. O manto é muito estilo japonês. Sua cintura é envolvida com faixas usadas geralmente em múmias, as faixas fluem com uma saia até o chão. Parece que o visual do Snoke será parecido com uma cobra, mas com mãos e pernas... Mais uma pequena descrição. Snoke não é humano, sua cabeça tem a forma de uma serpente. Sua boca está fechada, você não pode ver seus dentes. Ele tem um sorriso de escárnio e parece bem irritado. Essa é a descrição da concepção de arte que vazou.
Olha, eu achei isso bacana. Eu achei que ver um alienígena, um Sith, um protagonista alienígena seria interessante. Porque tira essa coisa só dos seres humanoides, eu digo humanos, né? Eu digo humanos. Serem os bambambam da história, estarem ali no alto, né, do pedestal, né? Então, tipo, você tendo um alienígena assim bem exótico, um réptil, sei lá, mas que se relaciona bem com vários seres de outra galáxia, isso é bacana. E eu tô totalmente crente que vai dar certo, porque a gente tem um ator que é um especialista nisso, né? Que só trabalhou, seus melhores papéis foram através de captura de movimento, né? Que é o Andy Serkis. Então eu acho que vai sair um grande personagem em The Force Awakens. Quando a gente vê o Luke, a gente vai realmente ficar arrepiado.
E com roupa que lembra uma múmia, é isso mesmo? Ou seja, algo para embalsamar alguém que supostamente teria morrido?
É, isso aí é, isso é a parte que a gente pode abstrair, né, Calco?
É tipo um kimono japonês com roupas egípcias, assim.
Eu, particularmente, achei essa descrição bem fraquinha. Porque quem conhece o universo, quem conhece esses negócios de arte conceitual, sabe que o Darth Maul quase foi um palhaço. Então, assim, o cara virou pro cara e falou assim, ó, cria o seu maior pesadelo. O cara tinha terror de palhaço. Então assim, o cara... Quase que o Mo foi um palhação lá, tipo It, sabe? Do Stephen King.
É, mas eu achei isso muito bacana, porque no making of mostra que o Darth Maul, ninguém ainda tinha se decidido no visual do Darth Maul. Aí apareceu um guri, acho que foi um guri não, foi um cara lá. Ele mesmo falou, ah, cara, eu acho que ninguém vai gostar. E o supervisor de design lá deu uma olhada, não, cara, vai fundo aí nesse negócio. Porque ele tinha comentado, né, que ele tinha pesadelo com determinado... ser que parecia um demônio, ele falou, cara, demônio é muito parecido, é uma coisa muito normal, cara. Não, mas deixa eu fazer aqui. Aí quando ele fez o desenho, ele falou, cara, isso é foda. Isso é... né? Porque falando, às vezes, quando você tá explicando, a pessoa não consegue, não tem imaginação fértil, não consegue visualizar. Então o artista, o cara que sabe desenhar e ilustrar, às vezes se dá bem, né? Até porque esse é o dom do desenhista, ele às vezes não consegue se comunicar direito, mas através da arte, ele se comunica graficamente muito melhor do que os outros. Então ele impõe a ideia, a imaginação dele ali.
Então, eu acho que ele é um personagem bem antigo, né? Tipo Yoda, assim, que vê uns mil anos, assim. E dizem que a serpente, né, é o símbolo da imortalidade, né?
É, só vale lembrar também que a gente já viu serpentes no universo Star Wars, que era o Opo Rancisis, né? Que é canon, que ele tá no episódio 1, ele é um dos mestres do conselho no episódio 1, e ele tem o corpo de cobra. Então, assim,
1 e 2, ele aparece em Clone Wars também.
Ele aparece em Clone Wars, inclusive. Então, assim, talvez ele seja da raça do Opo Rancisis, assim, se ele não for o Plagueis, né? Ou talvez o Plagueis é da raça do Opo Rancisis, porque a gente tem essa ideia do Plagueis como ele sendo aquele ser do clã bancário lá, né? É. Aquela raça do rio lá, que eu esqueci o nome.
Chama Moon.
Quando falaram do Snoke, eu lembrei logo daquele cara do filme do Conan. Até fizeram essa comparação na internet. Conan Bárbaro. Vocês lembram? O personagem interpretado pelo James Earl Jones?
Tuzadum,
isso. Pô, eu lembrei, pô, o cara com coisas egípcias e visual de réptil, pô, ele aparece assim no filme do Conan, o James Earl Jones. Eu visualizei logo isso, né?
Referência do Vader ainda, a gente tá falando sobre Vader, o cara... Eu acho um easter egg absurdo, né?
Agora, vai que ele pega essa ideia mesmo do Conan, não sei, pô.
Conan! O que é melhor na vida?
Esmagar os seus inimigos, vê-los fugir para sempre e ouvir o lamento de suas mulheres.
Isso é bom! Isso é bom!
Pode ser que ele seja fã do Conan, o J.J. Abrams, né? Ninguém pode duvidar.
A gente, inclusive, disse isso há pouco tempo atrás, né? É. Criatividade é você pegar uma coisa que você gosta e tornar ela nova.
É, o Star Trek 2... Ele fez uma cena que, na minha opinião, cara, foi uma homenagem que ele fez ao Poderoso Chefão 3. Aquela cena que matam todos os almirantes. O cara vem com uma nave, né, a lá estilo Poderoso Chefão 3 e começa... Só que no Poderoso Chefão 3 é um helicóptero, né? Tá toda a cúpula da máfia ali reunida, mas no Star Trek não, é uma cúpula toda de oficiais, né? E eles são exterminados no maior estilo The Godfather 3, cara. Eu não sei se vocês lembram dessa cena do Star Trek 2. Então, tipo, eu acho que ele faz homenagens assim. Não sei se esse personagem pode ser. Eu tô divagando, né, cara? Enfim. Porque eu acho esse o personagem mais misterioso que tem, né, do filme.
O Ed Serkis disse que o personagem dele já presenciou muita coisa pela galáxia.
Esse JJ, ele é complicado. Ele dá o melzinho, né? Deixa a gente especular. Viu muita coisa pela galáxia. Tá, ele pode ter visto não visto eventos importantes que a gente já viu. Talvez ele é um viajante e tal. Ou então ele pode ter visto e participado. Então assim, a gente. Dá pra gente. Nossa.
Eu, do Snoke, não sei muito, né, mas eu tenho a minha teoria da conspiração, que os Sith do filme, eles vieram a partir dos Inquisidores, né, que os Inquisidores agora estão aparecendo em Rebels, então eu acho que, tipo, derrotaram Palpatine e Vader, mas sobrou um monte de Inquisidor lá pela galáxia, que um deles vai querer reviver o Sith.
Isso que o Theo, ele lembrou dos Inquisidores, a gente não podia deixar de mencionar, porque é canon. É canon, então tipo, eles existem.
E além de ser canon, eles colocaram agora, né? Colocaram numa hora muito, muito específica. E assim, eu acho que, na verdade, eu já deixei minha opinião clara nos nossos bate-papos em off, que eu acho Inquisidor um negócio pra colocar sabre de luz e não falar que é Sith. Porque o Sith é um, são só dois, mas tem que ter sabre de luz porque quem que vai brigar, né? Sabre de luz é legal, é da hora. Até o Theo comentou isso comigo, eu não tinha sacado. Eu suponho que os Cavaleiros de Rain são os Inquisidores. Porque já saiu algumas imagens aí com sabre de luz pra todo lugar. Inclusive eu comentei no site lá, sabres everywhere, né? Então assim, legal. Quem usa sabre de luz? Sith, Jedi e Inquisidores. E eu acho que o Theo tá certo nessa
aí. Mas eu vi o Fer e eu me lembro uma vez que foi o Fer que me passou esse link. A gente discutindo sobre o episódio 3, o episódio 7, aliás, ele falou, João, dá uma olhada nisso aqui. E no link dava a distinção de cada um dos membros da Ordem dos Sete, fisicamente e suas habilidades. Então, entre os sete tinha gente que, sabe, que segurava a arma, ou seja, eles são muito diferentes entre si, tá entendendo? Você lembra disso, Fernando? Você mencionou, até eu dei uma olhada no link, eu falei, pô, Fernando, eles são muito diferentes entre si, eles não seguem um padrão. Eu acho que não todos usam um sabre de luz. Aí eu comecei a fazer a ideia na minha mente, eu falei, pô, são sabre de luz, outros têm a força, mas não usam muito bem. Ou seja, é uma coisa assim meio quebrada, dá a entender que eles não são totalmente treinados, mas sabem que a força existe, enfim.
Eu acabei de ter uma ideia aqui, e se o Kylo Ren, ele for o número 3, porque sabe, né, o sabre dele é tipo 1, 2, 3.
Ó, é uma marca...
Eu acabei de ter essa ideia, sei lá.
Imagino o 7, né? O 7 é a massa de luz, né, aí tem aquela...
Então, outra coisa que o JJ falou é que o Kylo Ren vai ser uma antítese do Luke, né, vai ser o inverso do Luke.
Só pra completar a teoria do Rafa... Concordo plenamente que os Cavaleiros de Rain podem ser todos inquisitores, o que não descarta que o líder deles não possa ser um Sith.
É, mas na minha opinião, que eu acho que essa coisa do Darth Plagueis é balela, sei lá, eu não acredito nisso. Mas eu acho que tipo todos os Siths teriam sido destruídos, que seria, sei lá, o Sidious e o Vader, tipo, um dos inquisitores... Quis reviver a Ordem, então ele, sei lá, iria pra Moraband e, tipo, iria começar a aprender sobre os Siths e ia meio que se declarar Sith.
É, o Glauco e o Theo falaram coisas sensacionais. O Glauco menciona que não deixa dos Siths terem sido os criadores dos Inquisitores. Isso aí, isso não é impossível. Só que são os Inquisitores seriam a escala baixa, né, abaixo dos Siths. Seriam usuários da força que não tem o talento dos dois de cima. E eu acredito que como esses dois de cima eles cultuavam, então o que acontece? Quando eles souberam que os dois de cima morreram, eles podem ter criado uma competição entre eles ou uma missão onde um deles quer assumir o controle. E caso você seja digno, você passa a se autoproclamar um Sith, tá entendendo? Ou seja, seria uma forma de reviver a Ordem, tá entendendo? Dizer, ó... Vamos fazer alguma coisa que nos dignifique a ser um dos Sith, a ressuscitar a Ordem. Como a gente vai fazer isso? Eu sei de uma forma, o Kylo Ren disse. Eu mato o Luke Skywalker.
Já tem até a fala, né? O cara já tem até o diálogo. Caralho, esse
que é isso. Então,
último Jedi.
Meu problema com...
Eu mato o último Jedi e isso já me dá totalmente né? É totalmente plausível. É possível.
É tipo a iniciação, né? Naquelas fraternidades lá. Né?
Então, pessoal, o meu problema com os Inquisitores, eu acho que eles não são uns personagens que apresentam uma grande ameaça, assim. Eu acho que os Cavaleiros de Rei é uma coisa bem antiga mesmo, bem antes dos Inquisitores. Vai ser uma ordem secreta, que eu acho.
Mas quem disse que eles têm que ser treinar, uma grande ameaça? Kylo Ren é uma grande ameaça. Snoke é uma grande ameaça. Não significa que todos os Cavaleiros de Rei são uma grande ameaça. Não significa que o grupo seja uma ameaça.
Igual mesmo na série Rebels, né? A gente viu lá, os Inquisidores não deram conta do Kenan, né?
Uma criança,
nem, né, do aprendiz, cara, dele. E como que ele vai ser o grande vilão do episódio 7 e ter colocado medo no Luke?
Eles tiveram uns 30 anos pra treinar aí, arte das trevas, né?
Até aí o Vader também agora tá atrás do Kenan e do Ezra. Vamos ver se ele vai conseguir pegar os dois.
Não vai porque é criança, né? Então,
chamaram o Vader porque os Inquisidores não foram capazes de cumprir sua missão.
Mas você acha, né? você acha que o Vader vai pegar agora na série?
Aí já mostra que os Inquisidores são fracos.
Exatamente. Os Inquisidores, gente, eles não são a escala mais alta. O Kylo Ren, cara, ele é um Sith mediano, cara. Ele não é... A gente tá numa época que não tem um Jedi fodão, não tem um Sith fodão, não tem um arauto da força, assim, que seja a referência. A referência é o Luke Skywalker.
Então, que virou lenda, né?
Ele virou uma lenda. Então a referência... Então eles estão correndo atrás pra ver em que nível eles estão, cara. Em
que nível... Pera. O Luke virou Legends?
Não.
Eu tô brincando.
Ah, saca. Pô, você me assustou, então, cara.
Os Inquisitores, por que esses Cavaleiros de Rei não apareceram antes? Porque quando os Sith estavam aí, os dois, eles não apareceram antes? Então, porque eles não eram tão importantes assim. Agora que os Sith saíram fora, eles falaram, eles saíram fora, a gente, vamos colocar asinha, né?
São os carniceiros, né? Se o leão vai embora... Ah, peraí, agora eu vou pegar aquele pedaço ali pra mim.
Agora que eu vou dominar a galáxia, porque eu não dominei a galáxia antes? Porque eu não tentei fazer isso antes?
Ó, gente, vamos lembrar também que não falaram nada de Sith agora ainda, né? Tipo, pro novo filme.
A gente não tem nada, nem spoiler. A gente tem nem vazamento de nada de Sith. A gente
nem rumores, não foi usado. Nem artes conceituais.
Voltando um pouco no lance do Plagueis, se realmente o Snoke for o Plagueis, o JJ teve uma sacada genial, né? Porque ele não mentiu o nome do cara, se o nome dele for realmente Ren, porque pode ser. E ele conseguiu falar, né? Conseguiu falar quem era do tempo todo. E a gente ficou aqui debatendo, e na verdade a gente vai chegar lá e falar assim, não, meu nome na verdade é Ren, o Plagueis é só um Darth, é só um alcunha, né? A gente vai falar, meu Deus, olha isso aí.
Então pra mim, o vilão é o Plagueis, ou é um vilão antigo. Porque os Inquisitores, eu acho que é a menor das hipóteses.
A partir de hoje, você será conhecido como Darth Vader.
Então, pessoal, vamos dar continuidade. Darth Vader será mencionado no filme? Parece que sim. Uma grande referência é seu capacete mostrado no segundo teaser. Kylo parece ter Vader como ídolo. Os rumores dizem que, em um momento do filme, Kylo Ren conversa sozinho com a máscara de Vader e que nessa cena vamos ficar sabendo dos objetivos do novo vilão. O que vocês acham?
Eu queria voltar só um pouquinho no lance dos Inquisidores. Nas artes que vazaram, a gente conseguiu... Assim, eu sei que é uma premissa... dos universos Star Wars, todo mundo perder membros, né? A pessoa tem essa mania, enfim, todo mundo perde alguma parte do corpo. Mas as artes que vazaram, eu sei que não é regra, mas as artes que vazaram dos Inquisidores, dos Sete, né, dos Cavaleiros de Ren, a gente tinha uns lá muito biônicos, a gente consegue ver uns braços biônicos e tal, aquela coisa meio sinistra. E tem aquela primeira imagem que vazou, né, de um cara, lá Shakespeare, com a máscara do Vader conversando. E aí a gente começou a discutir sobre isso. Quem é aquele cara? Seria o Snoke? Seria o Ren, né? O Luke? Chegou até... Tem gente até falando que era o Luke antes de tudo. Então, assim, eu acho que aquele lá pode ser um dos Ren, sabe? Dos acólitos aí.
Pra mim é ou o Kylo ou o Snoke, mais o Kylo.
Então ele tomou um pau, né, da galera. Ou talvez a gente não viu nada dele ainda, né. Então, outra coisa que eu queria comentar é que a gente não viu ele sem máscara. A gente viu ele sem máscara numa foto de publicidade, de divulgação da Vanity Fair. Então assim, pode ser que ele nem seja daquele jeito. Pode ser que ele esteja totalmente deformado, pode ser que ele seja praticamente um androide, porque
Eu tenho uma teoria quanto a isso aí, Rafael, mas aí vai muito além. Para mim, eu tô seguindo esse teu raciocínio. Eu acho que ele não é... O Lawrence Kasdan disse que ele não é um vilão estereotipado. Ele não é um vilão genérico. Então, tipo, eu não acho que ele vai usar essa coisa de cicatriz, de deformidade. Ele parece que não tem isso.
Os rumores não apontam.
É. Ele parece que ele tira o elmo, a gente vai ver isso, parece que ele tira a máscara, ele tira o elmo, ele interpreta o personagem mesmo, tá entendendo? Ele não tem
sentido. Na cena da interrogação da Rey, ele tira a máscara.
Ele não tira, falaram praticamente que ele não ia pra mesa de maquiagem pra fazer nada disso, ele era um ator que ia lá, entrava, colocava o elmo e interpretava. E tirava o elmo também. Então, tipo, ele era pra fugir desse negócio. O JJ queria fugir desse negócio de... Ah, o cara é deformado, o cara não tem braço. Isso, sabe? Ele quis sair um pouco, fazer uma coisa diferente. E o Kylo Ren...
eu acho muito bom...
Que passa pelo processo, né?
E que eu acho ótimo. Porque eu gosto quando foge desses clichês que vilão tem que ter cara de mal, tem que ter máscara, tem que ter cara de demônio, esse tipo de coisa. Eu acho que isso não precisa. A gente vê o Palpatine na hexalogia, com exceção do Uma Nova Esperança. E tudo bem que também no Império do Retorno ele tem o rosto deformado. Mas o legal é que ele era um humano e ele foi um tremendo vilão. Mas uma outra coisa que eu ia falar é o seguinte. Vocês levantaram a hipótese do Kylo Ren ser o líder dos Cavaleiros de Ren. Só que a gente tem que lembrar, não que não possa ser... Mas tem o rumor que o ataque lá à academia do Luke foi feito pelos Sete, que seriam os Cavaleiros de Ren. Assim, pelas conjecturas nossas.
A gente não sabe,
então,
né?
Talvez é outra opção. Então, mas aí, tipo assim, supõe-se que naquela época essa ordem já existia e Kylo Ren não fazia parte dela ainda. Então, assim, ele pode até vir a ser líder, mas ele não deve ser o fundador, algo assim, entendeu?
Não, eu não acho que ele é o líder, né?
Mas faz sentido, porque ele poderia ser um integrante da academia, que possa ter sido sequestrado por esses caras. Agora eu que tô divagando, né?
Pode ter...
E daí veio a fazer parte.
Isso aí é bacana, hein?
Pode ter sofrido uma lavagem cerebral, né?
Ele podia ser muito novo e foi
condicionado
pelos caras ali. Tem um filme, aquele filme Diamantes de Sangue, com Leonardo DiCaprio e, se não me engano, a Jennifer Connelly, um filmaço, por sinal, e mostra algo parecido de uns garotos de uma vila lá na Nigéria que são sequestrados pelos caras lá da facção e são treinados e eles drogam os garotos e os garotos realmente abraçam a causa, viram marginais ali com aqueles caras.
Então, pegando esse gancho, tem um rumor aí, né, que parece que ele é meio surtado mesmo, Kylo Ren, que ele pega o capacete do Vader e fica conversando sozinho, assim.
O Vader é um ídolo, né? A gente vamos voltar na pauta, a gente falando sobre as referências do Vader, o Vader é um ídolo, de acordo com os spoilers, o Vader é um ídolo pra...
Por que é um ídolo o Vader, né?
O Vader vai aparecer no flashback?
Eu acho que vai. Olha, eles lançaram os bonecos do Darth Vader e do Luke Skywalker em Bespin, eles lançaram isso. Gente,
e tá no poster. Eles devem mostrar, né, o sabre, né, caindo, tudo.
De um filme, episódio 7, colocar Darth Vader e Luke de Bespin. Então deve ter alguma coisa aí.
Vender boneco todo mundo gosta, né? Mas eu acho que eles devem colocar alguma coisa assim.
Pra mim foi o tiro de misericórdia quando eles fizeram isso, porque deu a entender que vai ter coisa de Bespin sendo apresentada no filme.
E no poster... Tem lá um pedacinho do piso da câmara de congelamento em carbonita.
A segunda pista. Essa é a segunda pista.
Aquele cantinho ali, que seria o umidificador, de Tatooine, tinha gente falando que era o negócio onde o Luke ficou preso quando ele caiu em Bespin, que ele segurou lá. É bem parecido, mas eu acho que não é, não. Aquilo lá é bem Tatooine.
Não, aquele condensador lá, aquilo lá é um condensador com toda certeza. Se vocês pegarem a cena excluída do episódio 4, do comecinho, quando o Luke tá com um droid, que é o droid que estragou, e é o droid que eles compram o C-3PO pra substituir esse droid, Ele pega um binóculo pra assistir.
Ele começa a ver, né?
Exatamente, a batalha que tá acontecendo no céu. Ele tá do lado daquele condensador.
Não sei se vocês repararam no pôster. O condensador, ele tem uma parada em cima. Parece um pano amarrado. Não entendi aquilo.
Eu vou criar um roteiro aqui. Eu acho que o Kylo Ren, ele era um dos discípulos do Luke. Até falei isso com o Fernando. Ele e a Daisy. O personagem da Daisy Ridley. E aí, o que aconteceu? Quando foi exterminado, quando eles entraram lá pra acabar com... Eles foram lá pra acabar com o Luke Skywalker. Eles foram lá pra destruir o Luke Skywalker. Porque destruindo o Luke Skywalker, eles teriam a lenda de que eles destruíram o último Jedi. O Luke é visto como uma lenda dentro da galáxia. Então, se a gente matar, a gente é digno de dizer que a Ordem dos Sith voltou, entendeu? Porque o Jedi é o inimigo milenar, ancestral da Ordem. Então, seria a forma de ter um argumento para poder ressuscitar, né, o legado Sith. Então, eles foram lá para destruir o Luke. E também todos os aprendizes. Eles não mataram todos, alguns fugiram. Como a gente viu, a Mascanata, a personagem da Lupita Nyong'o, fugiu. O Luke, parece que ele chega tarde na cena. E o que acontece é que o Kylo, ou ele tenta enfrentar os caras, e é bem sucedido, ele talvez o líder dessa Ordem dos Sete, eles tenha ficado assim, tipo, admirado com a forma que o garoto lidou com a situação. E talvez ele tenha descoberto alguma coisa do Kylo em relação ao Luke. Ele falou, vamos pegar esse guri, que esse guri tem alguma relação com o Luke Skywalker. Não vamos matar ele, deixa esse vivo.
Talvez uma referência ao Force Unleashed, né? Que o Vader encontra o Starkiller nessa mesma ocasião. Força é poderosa.
Você vai vir comigo pra ver se ele vem atrás de você. Esse é o crime do Luke. Quando ele é pego, ele é raptado, o Kylo Ren, ele é raptado, ele espera que o Luke Skywalker vá ao encontro dele recuperá-lo, resgatar ele, tá entendendo? Se eles tiverem alguma ligação. Isso aí é uma viagem minha mesmo, é viagem das estrelas.
Então, ou o que acontece? Ele vá buscá-lo.
É, aí o que acontece? Quando ele vê que a família, um membro da família dele, o mestre da ordem, não foi atrás dele, ele se sentiu traído, cara. Aí ele entende, pô, os Jedi me traíram.
Foi abandonado.
Me traíram assim como traíram o meu avô, o meu ancestral, meu tio, sei lá o que for, o Darth Vader. Porra, aí ele começa a ter uma comparação com o Darth Vader. Ele começa a falar, pô, eu agora entendo você. Tá entendendo, Anakin? Porque eu também fui largado, de alguma certa forma.
Os Jedi já traíram a República uma vez.
Ele tem uma desculpa pra odiar a Ordem Jedi. Porra, o fundador da nova Ordem, cara, largou ele de mão, cara.
E se ele for filho de Han e Leia?
Então, deixa
também, mais um motivo pra ele também ter a raiva do pai, que também, sei lá, não foi buscar, não sei.
Então, pessoal, deixa eu falar do próximo tópico que liga com esse assunto que o João falou. O novo vilão Skywalker, rumores apontam ele como filho de Han e Leia. Pistas, ele tem uma forte ligação com Darth Vader. Kylo Ren parece conhecer a Falco. Em uma cena, ele entra na nave vazia e senta no banco do piloto e parece ter um momento nostálgico. Na cena de flashback, Han Solo fica muito chateado do que viu sobre Kylo. Em outro momento, Finn consola Han sobre Kylo Ren. Na luta final do filme, ou na batalha, Han tenta conversar sozinho com Kylo Ren. E aí, pessoal?
Tem várias coisas que ligam ao fato de que realmente Star Wars é uma briga de família, né? Então, tipo, ele tem que ter um motivo pra ele odiar o tio dele.
A gente inclusive comentou isso em off nos nossos bate-papos lá. E foi consenso total. Star Wars é a história dos Skywalker. Enquanto houver Skywalker, haverá Star Wars. E eu espero que não seja feito nenhum filme sem o Skywalker. Inclusive, a gente comentou sobre isso. Skywalker, ele é o nome. Sempre foi a história. Foi primeiro o Luke, depois veio contando a história do Anakin. Na verdade, é a história sobre do Anakin Skywalker, vamos falar a verdade. Star Wars é história de Anakin Skywalker.
E agora é o legado de Anakin Skywalker.
Agora seria o legado. E tipo assim, eu rezo pra não chegar o dia de assistir um filme de Star Wars que não seja Skywalker.
Rogue One. Se não for Skywalker...
Não, Star Wars. Falando assim, não, Star Wars, episódio tal.
Não, tô brincando.
A saga oficial.
Exato. É, sim.
Gente, o Kylo Ren, você vai ver, ele é a cara do Han, né? Vamos ser práticos. Olha o Han, pega uma foto do Han novo e o Adam Driver, ele é...
Ah, não é bem assim.
Não, mas é o cabelo, assim, a fisionomia, a gente consegue ver muita semelhança.
Inclusive, até o pessoal da internet tirou muita onda, né, da aparência do ator, né?
É, ele não é um cara que se diga assim, ele não é um galã, né? O Harrison Ford, na época, ele era um galã, ele era outro.
Ele foi motivo de piada, o Adam Driver, quando foi escolhido.
O Adam Driver tem um rosto muito expressivo, e nisso é igual o Harrison Ford. Ele tem um rosto assim, tipo, diferente, né? O nariz dele é muito afinado, mais do que o do Harrison Ford. Eu acho que nesse ponto não tem muita semelhança, mas o cabelo é o estilo daquele cabelo mesmo.
Star Wars não tem que ser ter esses estereótipos. Se o cara é feio e o cara é um personagem principal, pô, legal, significa que a equipe tá focando no roteiro, tá focando na história, se garante nisso. Então, que a beleza do cara, isso não é importante.
Ah, mas na trilogia nova só tinha gente bonitinha lá, né?
Assim, eu só comentei o lance da aparência física, porque... gente bonitinha, ótimo.
Mas é verdade.
Eu só contei a aparência física por questões genéticas, sabe? De ligação mesmo. Então é isso, Jedi, Sith, toda a galáxia. Então assim, a gente falou bastante aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tá aqui até o final é porque preza pelo saber primeiro, né? Não quer saber de surpresa de cinema, não quer saber de nada. Então assim, galera, muito obrigado pela presença de vocês e esperem o próximo. Agora eu vou passar a palavra pro Glauco. Glauco, fica à vontade aí, cara.
Bom, eu agradeço a oportunidade. Trocar ideia com esse pessoal é sempre sensacional. Vamos com fé. E no próximo nós vamos tratar de mais assuntos e detalhar mais esse próximo filme que a gente espera ansiosamente. Valeu, pessoal.
Bem, foi isso, né? Mais uma missão cumprida. A gente falando dos spoilers do episódio 7. Eu faço das palavras do Glauco as minhas também. É sempre uma honra estar aqui, se reunir com a galera para comentar. Eu sou desde a época do episódio 2, eu sou antenado com os spoilers, eu não consigo viver sem eles. Quando os filmes são anunciados, eu vou lá, corro atrás. Eu sou mesmo assim, tá entendendo? Já tá no meu código genético, no meu DNA. Não vai mudar, então o episódio 8 vai ser assim também. Não tomo jeito, né? Então, enfim, mas é isso, galera. Então, um enorme abraço aqui do João, né? O Dark Marlowe do Sociedade Jedi pra vocês aí. Até a próxima.
Então, pessoal, quero agradecer a todos vocês aí que participou, né? E o pessoal de casa, né? Eu tô junto dessa galera aí desde, acho que 2013 com o Glauco lá no Orkut. Aí de 2014 pra cá, no Facebook. Aí eu conheci vocês tudo, hein? Aí estamos aí, né? Pela busca por spoiler, né? E que a gente tem um grande filme no final do ano.
Bom, valeu, gente, né? Eu não consegui participar nem do primeiro nem do segundo Jedi Cast. Foi bem legal participar desse Button Cast. Espero que quando sair mais spoilers a gente possa gravar outro cast com spoilers.
O Theo não sabia nada dos spoilers e agora ele tá totalmente... Agora não tem... Ele deu o primeiro passo pro lado negro e agora não tem mais como sair.
Poxa, agora eu vou saber o filme inteiro, pô.
Lado negro é mais sedutor, né? É mais fácil.
Sim, sim.
E aqui, me despedindo de vocês como host da noite ou do dia, não sei a hora que você tá ouvindo esse cast, fazendo o papel do meu querido Vebs, que não pôde participar. Então, assim, desculpa pela minha incapacidade de ser um cara carismático como ele, de liderar como ele. Então, assim, eu muito obrigado. Aqui despede de vocês Rafael, o Jack Alec, da Sociedade Jedi. Faço minhas as palavras de todos vocês. É um prazer sempre conversar com vocês, ficar aqui até de madrugada, essa maravilha. Essa beleza desse Skype que toda hora dá trabalho pra gente, problemas técnicos. Muito obrigado pra vocês, muito obrigado a vocês e que a força esteja conosco.
Falou!
Deixa eu só interromper um pouco. Você tem algum fone, Glau, ou João? A gente tá ouvindo o eco do. Tá vendo? Ó, vou só fazer um teste aqui, ó. E aí, galera? Todo mundo ouvindo aí?
Tá com eco não?
Não deu.
Alô, estão me ouvindo?
Não, agora foi legal.
Não deu nada, não.
É. Então, é viagem minha mesmo. Não retomar o pé. Cortei a onda da galera. Voltando o pensamento.
Ah, vou embora. Pô,
deixa eu lembrar, eu ia falar. É, vambora.
Não quero, vai.
Ficou ofendido, né?
Não tem como trabalhar assim, eu vou pro meu camarim, né?
Aí, essa é boa pra ir pro final do podcast.
É, já tá aí. Ah, oi, mãe.
O JediCast não é patrocinado pela Lucasfilm ou Disney. Este material é feito sem fins lucrativos. Star Wars, seus personagens e todos os itens associados são propriedade intelectual da Lucasfilm e Disney.